E para tratar deste assunto, nós convidamos o doutor Cristiano Gomes, que é médico urologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Doutor Cristiano, obrigado por nos atender. Boa tarde.
Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
Prazer é nosso em recebê-lo aqui no programa. E antes de tudo, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que é incontinência, incontinência urinária, incontinência fecal, enfim, que tipo de doença é essa, doutor?
Então, a incontinência é quando existe um escape involuntário de urina, e a gente chama isso de incontinência urinária, e se for de fezes, a gente chama de incontinência fecal. Então, tipicamente, é aquela situação em que o indivíduo, a pessoa, deixa escapar um pouco de urina e vai molhar a roupa íntima, né? Então, é isso que a gente chama de incontinência urinária, a perda involuntária de urina, e a incontinência urinária, e se for de fezes, é a incontinência fecal.
É comum esse problema nos brasileiros?
Ela é muito comum, especialmente a incontinência urinária, uma vez que ela afeta em torno de 40 a 50% das mulheres acima dos 40 anos. Isso não quer dizer que nós vamos ter todo esse contingente de pessoas perdendo urina toda hora, mas pelo menos de vez em quando, mais ou menos 40% das mulheres acima dos 40 anos tem de vez em quando alguma perda. Entre os homens é menos frequente, mas continua sendo significativo, em torno de mais ou menos 10 a 15%, mais perto de 15% dos homens vão experimentar de vez em quando alguma perda urinária. Então a gente pode ter perda urinária ocorrendo raramente, uma vez a cada 3 semanas, a cada mês, mas pode ter incontinência urinária que ocorre várias vezes por dia, leva o indivíduo a mudar completamente sua rotina, tem eventualmente um terrível impacto na qualidade de vida, pode dar sintomas depressivos, afastar a pessoa das suas atividades sociais, do trabalho, ou mesmo da intimidade com o parceiro ou com a parceira, de tal forma que o impacto da incontinência, seja urinária, seja fecal, ele pode ser muito grande. A incontinência fecal tende a ser até mais devastadora, ela é bem menos frequente do que a incontinência urinária. A gente estima que mais ou menos 3 a 10% das pessoas acima dos 40 anos tem incontinência fecal. Então é bem inferior à incontinência urinária, mas também um problema muito impactante quando presente.
Você falou que é quase que inconsciente isso, né? Mas ele chega a ser imperceptível ou é possível a pessoa identificar o problema, doutor?
Então, Rafael, tem dois tipos principais, tá? De incontinência. A incontinência urinária chamada de esforço, que é mais comum na mulher, eu já vou explicar por quê, e que ocorre, como o próprio nome diz, associado a fazer um esforço, como tossir, espirrar, dar risada, levantar, carregar um peso, tá? Essa incontinência tem como fator de risco, no caso da mulher, a obesidade, alguns fatores familiares e genéticos, e acima de tudo, a multiparidade, que é a pessoa ter tido muitos filhos, e as cirurgias ginecológicas. Então, quem passou por uma cirurgia ginecológica prévia também tem um risco aumentado. A pessoa pode ter todos esses fatores de risco, e mais alguns, como diabetes, tabagismo, que também aumentam essa chance, e não ter a incontinência urinária de esforço. E ela pode não ter nenhum delas, nunca teve filho, etc., e ter. Então, assim, os fatores de risco são sempre coisas que aumentam a chance de um determinado desfecho, de uma determinada doença ou de um determinado problema acontecer, mas não quer dizer que porque tem aquilo que necessariamente vai ter. As pessoas costumam chamar essa incontinência urinária de esforço de bexiga caída, o leigo chama muito de bexiga caída, mas não necessariamente a bexiga está caída na mulher que tem a incontinência urinária de esforço, tá? Então, como eu disse, essa é a mais comum das causas de incontinência na mulher, e geralmente se manifesta com tosse, espirro, etc. E aí ocorre uma perda de urina e a pessoa geralmente sente, sim, quando essa perda de urina ocorre. O outro tipo muito comum, e esse afeta homens e mulheres praticamente da mesma forma, é a incontinência de urgência, que é aquela situação em que o indivíduo tem uma forte e repentina vontade de urinar, tem que parar o que está fazendo e correr para o banheiro, e eventualmente não dá tempo. Isso é muitas vezes também precipitado por situações como chegar em casa, pegar o elevador, pegar a chave da porta de casa, chegar no portão de casa, na garagem. Então, vem aquela urgência e às vezes não dá tempo. Então, também isso geralmente é percebido pelo paciente. Agora, existem sim incontinências e situações em que a perda de urina ocorre e ela não é percebida pelo paciente. Isso é mais comum em pessoas mais idosas, em pessoas que têm algumas doenças neurológicas que, de alguma forma, afetem a sensibilidade da bexiga e dos órgãos pélvicos.
Ô, doutor, ela também atinge as crianças e adolescentes ou só adultos?
Sim, ela pode atingir pessoas de todas as idades, mas certamente ela é mais frequente entre os idosos. Então, se a gente for olhar a porcentagem de indivíduos nas diferentes faixas etárias que tem esse problema, a gente vai ver que à medida que a gente caminha para as faixas etárias mais altas, esse problema se torna mais frequente. Na criança, existe um tipo específico de incontinência urinária, que é fazer xixi na cama. A gente chama isso de enurese noturna, né? Então, a criança pode ter perda de urina de dia, pode ter infecções urinárias, etc. E isso não é tão frequente, mas pode ocorrer. Agora, fazer xixi na cama é extremamente comum, né? Na verdade, todos nós nascemos incontinentes, né? E a gente vai aprender a controlar a urina quando a gente está chegando aí entre os 2 e 5 anos. Isso é um pouco variável, geralmente aos 3, 4 anos a criança já aprende o controle urinário durante o dia e durante a noite, mas a gente considera normal fazer xixi na cama até os 4, 5 anos. A partir dos 5 anos, a gente começa a ter um pouquinho mais de preocupação, porque a criança começa também a ficar mais preocupada. Ela vai eventualmente perceber que isso é um problema, é diferente das outras crianças, e aí a partir dos 5 anos que isso traz um pouco mais de preocupação, essa questão de fazer xixi na cama.
Bom, em relação aos tratamentos, doutor, até a falta de conhecimento ela chega a afastar um pouco as pessoas de procurar um médico, enfim, como é que funciona esse processo, o tratamento e como é que estão os dados, como é que estão as procuras das pessoas por especialistas?
Então, a gente nota que muitas pessoas relutam um pouco em procurar o tratamento por vários motivos. Um dos motivos, especialmente entre as pessoas mais velhas ou entre mulheres que já tiveram filhos, etc., estão na menopausa, é a percepção errada de que isso é uma evolução natural do envelhecimento e que todo mundo vai ter e que não tem o que fazer, tá? Então, essa é uma percepção errada, já que, como eu falei, embora seja um contingente grande de mulheres que têm o problema, a maioria não tem. O segundo ponto é que, mesmo as que têm, a gente tem uma série de medidas de tratamento, etc., que podem ser feitas com taxas de sucesso bastante elevadas, né? Os casos também de incontinência no homem muitas vezes podem estar associados a doenças na próstata ou não as doenças que existem na próstata, mas ao tratamento prévio de doenças na próstata. Então, alguns tipos de cirurgia, especialmente a cirurgia para tratar o câncer de próstata, pode ser uma causa que leve à incontinência urinária. Então, todas as formas de incontinência e de problemas de controle da urina, elas geralmente encontram medidas bastante satisfatórias para o tratamento. E o tratamento, ele se baseia, claro, na avaliação inicial, se baseia também no tipo da incontinência. É claro que os diferentes tipos de incontinência podem ter formas de tratamento diferentes, se baseiam na gravidade do caso, e quando eu falo na gravidade, assim, uma pessoa que perde urina uma vez a cada semana é certamente diferente de uma pessoa que tem que usar 3 fraldas por dia e passa o dia inteiro perdendo urina, porque provavelmente esses tipos de incontinência são diferentes, e as gravidades sendo diferentes, também os tratamentos podem variar entre um paciente e outro. De maneira geral, só para o ouvinte ter uma ideia, a principal questão diante de um paciente com incontinência é avaliar bem o tipo de incontinência, os sintomas que ele tem e o exame físico. Geralmente, com isso, a gente já acerta o diagnóstico em mais ou menos 70, 80% dos pacientes. Eventualmente, a gente vai precisar de um exame de urina para ter certeza que não tem uma infecção urinária, um ultrassom, talvez, para ter certeza que não tem um grande problema na próstata, no caso do homem, na bexiga, uma pedra, um tumorzinho. É incomum a gente encontrar essas doenças, mas elas podem estar presentes e serem causas de incontinência urinária. Então, a avaliação inicial precisa também afastar a possibilidade de uma doença mais grave, que, como eu falei, é incomum, mas pode ocorrer. E uma vez que a gente fez essa avaliação, a gente tem medidas que a gente divide entre as medidas chamadas comportamentais, as medidas de fisioterapia, os remédios e as cirurgias. E como tudo na medicina em geral, a gente tenta sempre ir das coisas mais simples para as mais complexas, das mais baratas para mais caras e das mais menos invasivas para as mais invasivas. Então, seguindo esse princípio, a gente tenta geralmente mudanças comportamentais. O que significa isso? Ir no banheiro preventivamente, adequar a quantidade de líquidos que está tomando. Se toma muito pouco, às vezes precisa tomar um pouquinho mais, mas o contrário é que é mais importante, quer dizer, pessoas que tomam muito líquido, às vezes precisam dar uma diminuída. As pessoas que têm um diabetes que não está bem controlado, precisam controlar, senão não vai dar jeito. As pessoas que têm o intestino muito preso, a gente tratando o intestino preso, melhora essa questão da parte urinária. Orientar a pessoa a ir preventivamente ao banheiro, o que que é isso? Não esperar vir aquela urgência de ir no banheiro, já vai um pouco antes, porque aí você evita a situação da urgência. Eventualmente fazer fisioterapia, então existem exercícios fisioterápicos que a gente usa para inibir esses problemas da bexiga ou para fortalecer o músculo que segura a urina, e isso não tem nenhum risco e pode trazer um benefício grande para os pacientes. Existem remédios, dependendo do tipo de incontinência e do tipo de problema urinário, que podem ser dados com boas taxas de sucesso. E quando a gente fez tudo isso e não obteve sucesso, existem pequenas cirurgias, geralmente minimamente invasivas, cirurgias, algumas delas que não precisa nem internar, outras que interna, ficam um dia internado, e que podem também ser muito efetivas para melhorar os casos mais graves, mais complexos, que não responderam aos tratamentos mais simples. Então, mais ou menos são esses os princípios, assim, do tratamento.
Bom, importante essa informação e importante que as pessoas fiquem alerta também a esse tipo de problema. Doutor, queria agradecer sua participação, doutor Cristiano Gomes, conversando conosco, médico urologista. Muito obrigado e tenha uma boa tarde.
Uma boa tarde, uma satisfação enorme estar aqui com seus ouvintes.
Da mesma forma, doutor, mais uma vez muito obrigado. Cristiano Gomes é médico urologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP. Então é importante de você procurar um médico especialista, né? A falta de conhecimento, ela faz com que os pacientes com incontinência adiem a procura aí por um médico, né? Procure por uma ajuda. Então é importante a gente estar informando. É um problema muito comum, principalmente nas mulheres, foi o que o doutor acabou de falar aqui em nosso programa. E procure um especialista se você sofre com esse problema, porque é muito sério, né? Acaba afetando outros setores aí, acabando prejudicar no trabalho da pessoa, fazendo com que a pessoa fique em um isolamento por conta desta incontinência.